Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o autor. Hoje recebemos Paulo César Pinheiro.
Muito bom estar aqui, prazer enorme.
E Abel Silva.
Grande prazer estar aqui, Cássio, junto de você e do meu amigo de tantas travessias, tantas caminhadas da poesia, da música, Paulinho Pinheiro. É muito bom.
Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Paulo César Pinheiro tem mais de 1.400 músicas gravadas por diversos intérpretes e 10 álbuns lançados. É também autor de trilhas para cinema, teatro e TV. Publicou os livros de poesia Canto Brasileiro, Viola Morena, Atabaques, Violas e Bambus, Clave de Sal e Sonetos Sentimentais para Violão e Orquestra, além dos romances Pontal do Pilar e Matinta, o Bruxo. Escreveu também contos e histórias das minhas canções. É autor das peças Besouro Cordão de Ouro, vencedor do Prêmio Shell de Teatro 2006, e Galanga Chico Rei. Foi premiado com o Grammy em 2002 e recebeu o Prêmio Shell pelo conjunto da obra em 2003. Em 2016, gravou seu depoimento para a posteridade no Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, e o segundo para a Casa do Choro, em 2017. Seu livro mais recente é Poemúsica, marcando assim o início das comemorações dos seus 70 anos neste ano de 2019. Abel Silva iniciou sua vida de poeta na literatura e na música em 67, 68, com o lançamento da canção Eu Chego Lá, em parceria com João do Vale. Em seguida, acontece o lançamento da revista literária Ânima, em parceria com o poeta tropicalista Capinã, e o seu primeiro livro de poesia, Asas. E lá se vão 50 anos de estrada, com mais de 300 músicas compostas e 10 livros lançados. Fôlego, escrito em 2018, juntamente com o recém-lançado CD O Encontro Inédito de Roberto Menescal e Abel Silva, chegam agora ao mercado para celebrar os seus 50 anos de carreira. O livro traz 70 poemas que falam de amor, esperança e temas atualíssimos que abordam a dura realidade brasileira e mundial, como Born in the USA, Serial Killer, Anátema, sobre a tragédia ambiental de Mariana, e Educação. Gente, aos meus dois poetas, músicos, digo que é um prazer recebê-los no Conversa com o Autor e abro com muito fôlego, hein, Abel Silva?
Muito fôlego.
Muito fôlego e com muita poemúsica no coração para falar de vocês, dos mais recentes trabalhos e obras de vocês. Abel Silva, com você, vamos falar sobre fôlego. A reunião de poemas nesse livro, como é que foi, como aconteceu?
Bom, foi... O meu método de trabalho, que charme, hein? Método de trabalho é trabalhar, não é? Então, acho que Paulinho também, eu escrevo todos os dias, geralmente em pé, e eu sou um caminhante profissional, ando. E isso as pessoas perguntam, e aí, Abel, brinco muito com isso, toda vez que eu vou dar uma entrevista, Abel, você continua caminhando? Eu falei, olha, evidente, né? Porque é ali que surgem as ideias, ali que são resolvidas as questões. Como disse o grande Guimarães Rosas, é em pé que você tem os melhores pensamentos. Né? E andando, então... Né? E eu moro no Jardim Botânico, então tenho opções maravilhosas. Eu tenho o próprio quintal da minha casa, que é o grande Jardim Botânico. Tenho ali a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, caminhar é uma maravilha, né? Mas eu estava sentindo que meu fôlego estava meio esquisito. Então, eu fui procurar um otorrino e dei com o doutor Rubem Damar, que me mostrou num aparelho, numa TV assim, né? Enfiou-me à narina direita um pequeno... um pequeno aparelho, né? E eu fui vendo ali na tela que realmente a minha narina direita estava completamente obstruída, praticamente, né? Ele falou, aí, você tem que operar. Falei, isso aí, fui bromando. Tá bom, daqui a uns 3 meses a gente passa, daqui a uns 4 meses, papai. E uma das últimas, né, visitas minhas, ele falou, Abel, um poeta tem que ter fôlego. E estava acontecendo comigo que eu vou escrevendo sem a ideia de que vou publicar. Porque eu finjo que não vou publicar, para não ter data, não fazer data, não procurar editora, etc. E tal, né? Agora, quando eu acho o título, aí eu acho que eu estou realmente com uma pilha, uma linha dianteira armada, e que é por ali. O título costuma dar esse norte, né? E quando ele me falou, o médico falou isso, eu falei, é Fôlego o nome do meu livro, e vamos marcar imediatamente. E ele ficou muito impressionado com isso, e eu expliquei a ele, olha, ele falou, e aí foi a vez dele dizer para mim, engraçado, eu sempre fiquei interessado em saber como surgem as questões para os poetas, para os compositores, para os artistas, né? E você está me dando
o feedback, o caminho. Como é que nasce, por exemplo, um título? Pode nascer simplesmente assim, de uma consulta médica.
Então, eu falei, é a vida. O que acontece no cotidiano, acontece na poesia. Você não tem um mundo da poesia fora da tua vida, das suas experiências, da tua dor, da tua alegria, da sua saúde, da sua doença, do seu amor, da sua cornitude, da sua tristeza, essas coisas todas. E quando ele falou fôlego, eu achei a palavra bonita, rara, e absoluta, é uma função absolutamente fundamental do ser humano. Quer dizer, quando a criança é retirada do útero materno, e o médico coloca de cabeça para baixo assim, ele chora porque é invadido pelo oxigênio pela primeira vez na vida e é um susto tremendo, sabe? Eu me lembro disso. É um susto vendo acontecer isso no meu netinho, que já, ao contrário da nossa geração, né, Paulinho? Tudo é filmado, tudo é documentado, tudo. Então, no parto, aquele susto da entrada do oxigênio, que não é propriamente um choro, é um grito, não é? Que isso? É o fôlego, nós somos filhos do oxigênio, sem ele, tchau, não há vida, né? Então, isso foi o que deu o norte, né?
O impulso para a gente ter essa obra aqui.
Exatamente. Comecei a falar da respiração, comecei a falar da vida, né? Quer dizer, a gente vivo trabalha o tempo todo por dentro, né? As tripas, os órgãos, o baticum do coração, até os olhos, embora, né, as pálpebras desçam. Os olhos, quando você sonha, eles procuram acompanhar o sonho, né? O cinema interior, né? Então, esse trabalho eterno do ser humano é a vida, né? Como disse o Fagner, meu amigo, o cemitério está cheio de gente descansando. Só descansa mesmo quando morre, né? E o trabalho do poeta é esse, sabe? Quando eu falo poeta, eu sempre digo às pessoas, assim, quando entrevistam, que poeta é substantivo. É igual bombeiro, é igual marceneiro, é igual cantor. Adjetivo é quando se bota alguma coisa ao lado desse, né? Poeta é uma função social. Poeta é algo que a pessoa praticamente não escolhe. É a poesia que escolhe. E desde sempre, a criança que vai ser um poeta, geralmente é uma criança diferente, é uma criança atenta ao comportamento humano, é uma criança atraída pela palavra, é uma criança que dá valor à palavra, é uma criança que quando tem oportunidade, se interessa por ler.
Isso que você está falando, de certa forma, vai ao encontro muito da vida de vocês dois. Paulo César Pinheiro, que está aqui presente também e que passou uma vida inteira, né, ligado à palavra. Paulo César lançando Poe Música, né, que é o livro dele. Haja fôlego também para escrever e fazer todo o trabalho desenvolvido por você em Paulo ao longo da sua vida.
É, com certeza. Poe Música, esse nome é um neologismo, é uma mistura dos meus dons principais. Eu tenho muitos, felizmente. Mas esses dois me guiam, a poesia e a canção. Então, comecei a fazer uma sinopse daquilo que eu estava escrevendo nos últimos tempos e vi que dava o livro que eu queria chamar de Poe Música. Como é um neologismo, eu dividi ele em três partes com neologismos também. A primeira parte é poemétrica, a segunda poemágica e a terceira poemística. Métrica porque é o nosso trabalho, a nossa maneira de enxergar a poesia, de captar a cadência, o ritmo, as imagens, a música que o poema tem o tempo inteiro, né? Poemágica é a minha visão de experiências linguísticas. Eu gosto muito de pegar a língua e transformar noutra. Assim como Guimarães Rosa fez o tempo inteiro, que foi meu grande mentor, né? Pegar e fazer experiências linguísticas, inventar outra língua. Poemática é isso aí, que está cheio de neologismo também. E poemística, que é o mergulho que a gente sempre faz internamente, né? Até onde puder ir. É como um naufrágio que não termina nunca. E quando você mergulha dentro de si mesmo, você está mergulhando em todo mundo. Porque todos nós temos as mesmas emoções e sentimentos, iguais. Uns sabem falar sobre eles, outros não. É como disse o Abel, são profissões. A minha profissão é essa. O bombeiro tem a dele, o marceneiro tem a dele. Não são adjetivos. São profissões. A minha profissão é essa. Minha profissão é escrever, é fazer poesia, fazer música. E isso, esses meus dons principais, me abrem caminhos diversos onde eu trilho também, onde eu vou. Teatro, romance, conto, palco, né? Que eu também faço shows cantando minhas músicas. E por aí afora, a gente tem muitos caminhos num caminho só. O meu livro é um pouco isso aí. Abre esse grande leque para todo mundo se ver dentro.
Bom, a gente agora ouviu vocês falarem dos livros de vocês. Eu vou pedir que vocês escolham poemas dos livros de vocês para que a gente possa ler para os nossos ouvintes. Abel Silva, qual o poema que você escolhe do livro Fôlego?
Eu tenho uns poemas curtos, né, que eu gosto muito. E tem uns poemas longos, que eu gosto muito. Bom, eu gosto do meu trabalho, adoro.
A gente é tão bom quando a gente ouve isso, né? Alguém adoro, que é apaixonado pelo que faz.
Então, o pequeno eu chamei de educação, porque essa questão está em voga, como se fosse mais ou menos um choque de conceitos sobre o que é educar um povo, né? Então, eu coloquei a marcha e a dança como possibilidades que os povos têm e que, em determinados momentos da vida, por força de lideranças, esses povos são obrigados a deixar de um dos dois. Por exemplo, na época do nazismo, a Alemanha foi obrigada a esquecer a dança e praticar a marcha para o inferno, né? Já povos como o nosso, que é um povo mestiço, um povo que tem a África, tem Portugal, tem os índios que dançam o tempo todo, né? Tem a dança Né? O nosso futebol, por exemplo, é extraordinariamente dançarino. Ele se realiza não apenas no toque da bola, mas também na própria coordenação motora. Eu tenho um ídolo na vida que jamais foi destruído, que é Didi, aquele craque brasileiro. Um dos maiores de todos os tempos, nascido em Campos dos Goytacazes, e que, por uma coincidência, morava bem perto ali do campo do Fluminense, onde eu morava também. Entendeu? Então, eu via Didi muito. E ia muito vê-lo treinar no campo ali de Álvaro Chaves. Olha que coisa, quem treina naquele campo hoje, Deus do céu, não sei um jogador do Fluminense atual. E vi Didi treinando, é uma maravilha.
Nelson Rodrigues falava dele assim: Didi é um príncipe negro que teria que andar com uma estola de arminho nos ombros.
O Nelson Rodrigues tem várias falas sobre o andar do Didi. A outra que ele diz é o seguinte: o Didi, qualquer lugar do mundo que ele for, ao passar, alguém diz assim: esse crioulo é alguém na vida. Eu via, eu imitava, até hoje eu tenho um andar parecido com o do Didi, porque era uma combinação geral de era uma ideologia, sabe? Então, dançava. Né? Então, educação. Todo povo dança, todo povo marcha. Em uns é a marcha que avança, em outros é a dança que alcança o corpo e a alma de cada criança. Começa cedo essa educação.
Como você disse e resumiu de forma tão bonita no início, Abel, a capacidade que os poetas têm, a profissão de vocês, de falar em tão poucas palavras, curtos versos, algo tão forte. Essa combinação, ou você falar no marcha e no dança, o marchar e o dançar, é impressionante. É. E só mesmo com a gente prestando atenção. E um poema, eu costumo dizer aqui, gente, que é preciso que ele seja lido várias vezes, não pode simplesmente ser lido uma vez. E dependendo da forma do dia em que você esteja ou tenha acordado, aquele poema dirá coisas que você não tinha pensado.
Claro.
Então, os versos e as palavras têm muita força, Bel Silva. E você tem razão quando você fala que, embutido nesses pequenos versos ou nesse pequeno poema, tem uma grandeza enorme. E a palavra educação já tem a sua força, que é o título que você escolheu. E você, Paulo César Pinheiro, o que, que você tem para premiar a gente? Porque eu só posso dizer isso, né? O verbo usado hoje com esses dois poetas na minha frente é dizer que nós somos premiados ao ouvi-los. Vamos lá.
Como a gente tinha dito antes, a poesia é uma profissão, né? É nossa profissão. Então, eu tenho um poema chamado Ofício. Aliás, eu bato nessa tecla mais de uma vez sempre. Tem em outros livros meus outros poemas chamados Ofício, que fala do mesmo tema, que diz assim: o meu nascimento foi predestinado, vim para ouvir o vento nesse assoviado que me dá o alento que eu tenho dado. Não foi sacrifício alentar a desgraça, tudo que é difícil, quando eu canto, passa. Para quem deu-me o ofício, ergo a minha taça. Minha trajetória eu trago tecida no pano da história que me foi vestida. Eu teço a memória com fios de vida. Minha caminhada foi deixando rastros. Eu não deixo nada no pendão dos mastros. Só canções na estrada como a luz dos astros.
Bonito.
Olha, eu vou aplaudir aqui sozinha, eu tenho certeza que vocês estão aplaudindo em casa, não é? Quando a gente fala, ou quando você diz, Paulo César Pinheiro, que você deixa esses fios, né, da memória, eu digo a você, realmente a gente não passa sem deixar rastros. Vocês deixam nas obras de vocês o tempo todo, não é? E o bom é isso, porque seguindo esses rastros, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos usufruindo, lendo, usando, sentindo, ouvindo as músicas de vocês. Essa troca é que eu acho que é a grande diferença que existe quando a gente fala de humanismo e seres humanos, não é, Paulo?
Claro.
Como é que você vê essa troca?
Olha, em mim acontecem até coisas estranhas. Essa troca é uma troca humana. Todo mundo tem, né? Eu, quando escrevo as minhas coisas, quando componho, eu sinto uma iluminação interna. Eu não sei o que acontece nesse momento e que me leva para as palavras. Eu sempre estou sentado diante da minha mesa, diante de uma folha em branco, esperando que aconteça alguma coisa. Essa iluminação aparece. Quando aparece, eu vou me deixando levar por ela. E eu caminho por esses caminhos todos como entidades que vão me levando. De repente, a entidade da poesia se afasta, entra a entidade do teatro. E aí eu faço uma peça. Aí, de repente, entra uma ideia de um romance. Já é outra pessoa, já é outro estilo, já é outro condutor. E aí eu escrevo nesse caminho. Eu não sei esse domínio de quem é, se é meu mesmo ou se me conduzem.
Você é um cavalo, né?
Ou se eu sou o cavalo e alguém me conduz. Não sei.
Se vocês me permitem dizer, engraçado, né, gente? Eu acho que quando a gente é colocado em situações em que fazemos o que gostamos muito, com muita paixão, e principalmente temos, de alguma maneira, eu vou usar aqui a palavra dom, ok, pessoal? Temos um dom para aquilo, é impressionante como parece que há um choque ali tão profundo e tão forte que você tem razão. Claro. Eu entendo como você. É impressionante como aquilo acontece e flui, e se te perguntarem depois como foi, você realmente não sabe dizer, Paulo César.
Eu não sei.
É verdade. Abel, você sente também essa intensidade e força, como o Paulo César está dizendo, quando
Sinto.
Você compõe, quando você escreve?
Sinto. Ah, o Ferreira Goulart fala de espanto, né? De espanto. Eu acho que há muitas pessoas que querem ser poetas, é uma coisa estranha, jovens, sabe? E que vão ficando antigos, né? Mais velhos. E você vê aquele desespero em ser poeta. Falam muito nisso, ser poeta, ser poeta. E você tem que acordar poeta, dormir poeta, você tem que viver poeta. Você não precisa se chamar. Desde cedo as pessoas já vão te dando essa marca, sabe? Eu tinha uma cautela tão grande com esse termo, até que todo lugar que eu ia, que eu era chamado para ir, assim, aquela plaquinha era poeta. E foi Glauber Rocha, que foi um amigo querido, pisciano como eu, assim, uma maravilha de pessoa, que era um poeta, né, e que amava os poetas profundamente, principalmente os poetas nordestinos, que são maravilhosos, né? Cada vez eu gosto mais de Jorge Lima, por exemplo. Né, Paulinho? Que poeta é Jorge
claro.
Lima? Né? Que poeta. Castro Alves, aquele...
Não, a gente tem listas e listas...
Listas de grandes poetas.
De grandes poetas.
Há uma coisa da escola de dar 3 ou 4 poetas como os únicos clássicos brasileiros. Há 45 mil. E, bom, mas então...
Você sente isso o tempo
assim,
todo na
sim.
sua
Então,
obra.
Eu digo sempre para esses amigos mais jovens, assim, falo assim, olha, a primeira pessoa que tem que se surpreender com o que escreve é você. Então, você está escrevendo assim, eu propus a eles brincadeiras com a palavra jogos, assim, você fala assim, não tem aquela coisa que tinha no Globo, o amor é? Então, você fala, tudo que vier e não for um espanto para você, isso não vale. Você tem que se surpreender, você não pode chegar uma palavra perto de um substantivo atraída pela velhice dessa junção, sabe? Quer dizer, uma chamou a outra pela prática, pelo costume. Aí não, não. E eu provocava nas aulas... Por exemplo, tem o Jorge Lima, a palavra virgens, sabe? Então, eu falo, vocês, por exemplo, vamos ver, virgens, adjetivo, e vem aquelas coisas, virgens calmas, virgens... Eu me lembro de um verso dele que fala assim: virgens embutidas. Virgens embutidas é um saque extraordinário. E eu tinha mandado o livro Fôlego para a editora quando eu botei assim, eu resolvi fazer homenagem à poesia, assim, à poesia, né? Essa satisfação, assim, a poesia é. E fui escrevendo aquelas coisas assim, papapá, até que veio a seguinte frase: a poesia é o gomo da tangerina, o sal na sede cravina. Aí eu falei, isso é bonito. Por que o gomo da tangerina? O gomo é a estrutura da tangerina. Você tirando a casca, você vê a arquitetura perfeita do gomo. Só que ele não está ali para enfeitar. O gomo é o líquido, o gomo é o gosto, o gomo são as sementes. Quer dizer, o resto é só para segurar a onda do gomo. O gomo é a tangerina. Então, a poesia é o poeta e tem que forjar toda a vida dele. Ele não pode ter uma vida cuja luz, cujo farol, cuja lanterna não seja a sua própria poesia.
Abel Silva...
Não é, Paulinho?
Óbvio.
Não, gente, olha, Abel Silva não disse aqui que a gente tinha que ter espanto, como disse Ferreira Goulart, né? Olha só, pessoal, eu vou deixar com vocês agora, nesse instantinho só de intervalo, com esse espanto provocado pelos nossos dois poetas aqui presentes, Paulo César Pinheiro e Abel Silva, e digo a vocês que o Conversa com o Autor volta já com mais gomo de tangerina e muito mais histórias. Até já!
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o programa Conversa com o Autor, que hoje recebe os poetas e também músicos, compositores Abel Silva e Paulo César Pinheiro. A gente, no primeiro bloco, falava dos dois últimos livros, ou seja, recentemente lançados, tanto por Abel Silva, Fôlego, quanto por Paulo César Pinheiro, Poemúsica. Abel Silva fechava o primeiro bloco, deixando a gente com aquela sensação de que o poeta precisa nos surpreender. E aí eu pergunto a Paulo César Pinheiro, que surpresas são essas que você acha que você, ao longo da sua vida, causou com suas músicas, com suas obras, com seus escritos, com suas peças de teatro? O que você ouviu do seu público que te marcou?
Muita coisa. Não foi pouca, não. Eu já vi minhas músicas causarem sensações nas pessoas que me surpreenderam profundamente. Viagem, uma música minha, de menino, eu tinha 14 anos quando fiz.
É uma coisa maravilhosa. É uma viagem.
Pois é, Viagem é uma música das minhas mais gravadas no mundo inteiro, inclusive.
Foi a primeira, né, Paulo?
Foi a primeira. Foi gravada... Eu tinha 14.
14
anos. Uma criança.
Viagem foi gravada até na União Soviética, no tempo da Cortina de Ferro, ainda naquela época. Essa música fez acontecer amores entre pessoas eternos. Casamentos eram feitos com a música tocando no fundo. Virou música de casamento em igreja. E assim por diante. Músicas minhas que viraram... Uma vez vi na televisão uma missa campal rezada por um padre negro. E eu parei para observar. Era o dia de Zumbi dos Palmares. Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Num desses 20 de novembro. E parei para ver aquilo que eu achei curioso. De repente, o padre, no meio do sermão, começou a cantar uma música minha, um samba chamado Canto das Três Raças. Eu fiquei atônito com aquilo. Aquilo me causou uma emoção que a própria música não havia me causado quando fiz. Quer dizer, ela extrapolou a mim mesmo. Então, coisas assim me aconteceram durante toda a vida, desde que comecei a escrever o meu primeiro verso.
E isso tem um pouco a ver com você escolhendo misturar poema e música, ou seja, essa sua última obra misturando dois elementos tão fortes na sua vida, de tanta presença? Porque eu achei o título desse livro praticamente uma integração, ou seja, você fez uma mistura na palavra, como você diz, que gosta de criar palavras, no título do seu livro.
Exatamente, é um neologismo criado, como eu disse antes, no início, pelos meus dois principais dons, que é o fazer música e o escrever poesia. Esses dons me conduziram toda a vida, sempre paralelamente. Eu nem sei quem nasceu primeiro, se foi o verso ou se foi o canto, porque eu, quando fiz o meu primeiro verso, eu me lembro que eu cantei, para não esquecer o verso. Então eu já estava fazendo música também. Então eu fiz a vida inteira melodia e fiz a vida inteira poesia. Aí esse livro me deu vontade nele de fazer essa união, até na palavra, no nome dele, misturar a poesia com a canção. Aí deu poemúsica, né?
Agora, você acha, Paulo César, que quando você criou esse livro, eu, por exemplo, lendo, ou o próprio Abel Silva, enfim, podem nascer canções de poemas do poemúsica?
Olha aqui, quando eu lanço um livro, normalmente meus parceiros avançam para musicar versos. Alguns versos de livro podem ganhar música, na maior parte das vezes. Mas alguns não, alguns são poesias de livro mesmo. Poesia para ler, não é para cantar. Mas aqui, nesse livro, já alguns já me pediram para separar. Não dê nada disso para mim. Essa é minha. Entendeu?
Ou seja, garante que isso aqui vai virar música.
Vai virar música. Muitos deles, um parceiro meu, no dia do lançamento do meu livro em São Paulo, estava na fila lá, comprou o livro, eu fiz uma dedicatória bonita para ele. Um parceiro novo, menino, tem 30 e poucos anos, me ligou no dia seguinte. Disse, olha, eu li um poema aqui, esse poema tem música? Eu falei, ainda não. Então não dê para ninguém, pelo amor de Deus, porque a música está debaixo do meu dedo. Entendeu? Então, assim, um livro meu, o anterior a esse, também das sete letras, os Sonetos Sentimentais para Violão e Orquestra, que você disse no início do programa, desses sonetos, 14 foram musicados pelo Dori Caymmi, meu grande parceiro querido, que vai sair agora, no começo do ano que vem, um disco com esses sonetos, feitos com violão, voz e orquestra. Entendeu? Então, normalmente as pessoas partem para Deus, os compositores, meus parceiros, partem para dentro e musicam. Às vezes eu mesmo.
Você mesmo.
Às vezes eu mesmo.
Abel Silva, você também, com mais de uma centena de músicas compostas. Eu falei isso no início do programa. A música também é absolutamente presente na sua vida. Um livro como esse, assim, como Fôlego, com os seus poemas, você também encara
também tá
como...
Também
está acontecendo isso.
Também está acontecendo isso.
Você também vivencia.
A minha viagem, né, do Paulinho, é Jura Secreta. Jura Secreta, eu só escrevo à mão, né? Só escrevo à mão. Mas eu tinha uma
máquina de escrever. Nós dois. Eu também só escrevo à mão. Você não usa celular, eu também não uso celular. Eu não escrevo com máquina de escrever
não
ou de computador.
Laptop.
Não tenho nada disso. Então, a gente ainda é
do século
XX. Torcemos, eu pelo menos torço, não sei se ele. Torcemos para que um dia os satélites que rodam o nosso planeta deem uma pane e que volte tudo a ser como era antes.
É impressionante como é que voava avião, né? Porque avião tem esse vício, né? De voar, né? Sem computador. Como é que pode chegar, descer? Bom, mas sobre essa coisa de poema, que nego, isso dava
que dá
discussão.
Música.
Hoje acabou completamente isso. Já vinha, já era um discurso velho, aquele negócio, letra de música não é poesia. Ah, uma bobagem da vida. Mas Noel não era poeta? Alô, os grandes poetas do samba, desde os primeiros, sempre foram chamados pelas suas comunidades de poetas. Né? Em Mangueira, quando morre, né? Quando os poetas morrem, todos choram. Mas, principalmente as mulheres. Porque porque Maiocó dizia que as mulheres amam os poetas. Né? Mas aconteceu que eu deixei na máquina batida um soneto. Sabe que eu achava que era um soneto? E de manhã eu olhei aquilo assim, faltava o título. Eu botei Jura Secreta. E mandei para a Sueli. Nunca tinha mandado nada para a Sueli, entendeu? E passou o tempo assim, ela falou: Abel, a Simone vai gravar a nossa música. Eu falei: que nossa música, Sueli?
Peraí, do que pois você bem, está falando? Que eu não estou me lembrando muito bem.
Essa música, ela é quarta faixa do long play, do lado B. Quarta faixa do lado B. Houve na hora da gravação com a Simone, com a Sueli e com os pianistas,
Peranzeta.
Sabe assim, um negócio, estava todo mundo muito emocionado, mas estava batendo um sentimento estranho na Simone, sabe? E ela era muito sincera até hoje, com anos e anos de carreira, iniciando então, né? Ela falou para a Sueli: Sueli, eu não estou conseguindo, cara, essa letra não está batendo em mim, essa letra está estranha, alguma coisa está acontecendo. Aí ela falou, a Sueli falou para ela: é a palavra que está te devorando, está comendo você, procura ouvi-la. Ela ficou assim, sabe, vamos cantar. Cantou, quando acabou estava aos prantos.
Chorando muito.
Chorando. Aconteceu com essa música uma viagem que ninguém, nenhum produtor, ninguém que como é que é a quarta faixa, ela começou a viver, a ser cantada em todo canto. Foi imediatamente a Zizi Posse pegou, Raimundo Fagner pegou, foram aparecendo novas gravações, foram aparecendo versões, e até hoje essa música tem uns 40 anos, não sei, a idade da minha parceria com a Sueli, porque foi a primeira, né? Mudou completamente a vida da Sueli. A Sueli tinha um harém de poetas. As pessoas começaram a pedir: com Abel Silva, com Abel Silva. E eu, até hoje, quando eu canto nos meus shows, ou quando eu ouço as pessoas cantando e ouvindo, falam Jura Secreta, eu não sei exatamente o que acontece com essa canção. Porque é uma canção... É um soneto camoniano, como muito bem disse o Zeni Ventura.
Abel, a gente...
E ela tem alguma coisa de canto religioso também. Uh-huh. Ela é uma prece.
As pessoas cantam como se fosse uma prece. Para a gente até cantar um pouquinho, ou lembrar um pouquinho os nossos ouvintes, você cantaria, poderia pelo menos um trechinho?
Só uma palavra me devora. Aquela que meu coração não diz, só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri.
Ai, gente, olha, você entregou uma música mesmo,
era uma época
sem saber.
De profunda censura. Também,
sim,
né?
Sim.
E eu estava precisando dizer a minha verdade para mim, eu precisava, esse soneto abriu os meus caminhos para mim. Eu passei a ter esse espanto, que o poeta precisa ter consigo mesmo, né? Só quando lê os outros poetas.
Abel Silva, a gente se emociona mesmo quando ouve vocês, não é? E volta no tempo, nas músicas e tudo que vocês produziram. Abel, vou pedir a você, então, que você escolha um outro poema do seu livro Fôlego, já que a gente está falando que muitos daqueles que leem vocês depois transformam em música. Vamos, então, a mais um poema para que os nossos
esse
ouvintes...
Esse eu acho que ninguém vai transformar em música, porque esse é uma porrada.
É mesmo, Abel?
Eu chamei de anátema, porque anátema é esse discurso feroz, cheio de ira e de revolta. Aconteceu no Brasil, está fazendo 2 anos, ou 3, não sei, aquele desastre lá em Mariana, né? De uma das sucursais da Vale do Rio Doce, algo fruto completo diretamente fruto da incompetência, do desleixo, fazer uma cratera daquela em cima de um
vale,
despenhadeiro,
e de um rio.
E lá embaixo um vale lindo, cheio de gente, de índios, no Rio Doce, um dos rios mais lindos do Brasil. Aquilo, sabe? E aquilo parece que vai ficando, ninguém foi preso, ninguém pagou nada, entendeu? Aquelas pessoas estão ganhando, parece que ofereceram 100 mil por cada um daquelas famílias. O que é 100 mil para quem perdeu tudo? Tudo! Então, anátema e vem a epífone, que é vale.
Desse espanto. Vem desse espanto.
Eu fiz uma música com Dori, sobre a Água do Rio Doce.
Pois é. O Rio Doce. Olha o nome do Rio Doce.
Vamos ouvir anátema.
Anátema e a epígrafe é vale a bolsa ou a vida? Vale de lama das sombras da morte, o dia só marca o tempo da impunidade e vergonha. Aquela gente humilde já estava lá, no lindo vale que existia na beira do rio, bem longe do mar, junto das fontes, das matas, dos índios, perto das cidades antigas da velha Minas Gerais. A vida por lá florescia em paz. Essa gente não deu conta do que no alto, bem na reta do perigo, ia sendo construído um gigante caldeirão, como um vulcão clonado pronto para explodir seu vômito, a tsunami de lama, rejeitos, podridão. Doutores, engenheiros, espertos, experts, políticos invertebrados, advogados adestrados, polícia, ONGs, fiscais, nada ninguém pressentiu o apocalipse anunciado. Como possível, sempre instiga a acontecer, o cu do diabo explodiu e despejou o enxofre tórrido, sufocando tudo morro abaixo até o longínquo mar. Seria este, afinal, o velho plano, aquele velho sonho, uma saída de Minas para o oceano? Agora é a lama, é a lama, é a lama. Não se vê rastro de lágrima na cara dos explicadores do inexplicável que se revezam impunes nas telas da TV. Pés de barro, assim os moradores das cidades próximas apontam os sobreviventes do inferno. Pés de barro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro na alma, segundo o raio-x de Carlos Drummond de Andrade. Onde havia barro, havia mãos e, entre aspas, porque é de Drummond, onde havia barro, havia mãos e esperança de escultura. Hoje só lama, drama, tortura. Onde era um vale, hoje é podridão a céu aberto. Onde era vida em profusão, hoje é deserto. Não havia, onde havia mineiros, hoje só minério e rejeitos. Era vale do Rio Doce, hoje só vale se chama. Num gesto infeliz, doentio, tungaram o nome do rio, turvaram o vale de lama. Ali nada mais é o que era, só a cratera. Ó Minas Gerais, tens minas demais, mas o doce de seu rio nunca mais. Nunca mais.
Realmente, Abel Silva, é um poema doloroso da gente ouvir.
Foi escrito com muita dor.
O caminho,
e nojo.
O caminho que você percorre, inclusive em alguns momentos, até pelas palavras usadas, eles provocam realmente uma ira. Tem quem está escutando, como eu, assim, né? E em outras palavras, provocam assim, uma emoção forte, de tristeza mesmo. E eu te digo que a gente até pergunta, né? Gente, quanto vale tudo isso? Você usou a palavra vale várias vezes. E você usou também a palavra minérios e mineiros de uma forma muito inteligente. Mas quanto vale tudo isso que se faz, não é, contra a natureza, contra o humano, contra os animais, contra tudo que é vivo?
Drummond já previa isso, né, Paulinho? Em vários poemas dele, vários poemas ele já previa.
É incrível a gente saber disso, né? Paulo César Pinheiro. Agora você, em relação ao poema música, vou pedir a você que escolha um outro poema desses que você escreveu. Gente, são muitos poemas nos livros dos dois poetas. Vale dizer que eu aqui no programa estou pedindo a eles apenas para lerem, né? Foi um no primeiro bloco, agora um outro no segundo bloco, mas são livros que a gente precisa sentar com calma, ler um poema, outro, até diria a vocês que reler, né? Que é o que eu disse aqui no início. Vamos lá, Paulo César.
Falar em Drummond, né, que Abel citou como um visionário, o Drummond dizia: cansei de ser moderno, agora eu quero ser eterno, né? Então, por causa disso, eu fiz um poema chamado Moderno. Então, assim, o que é ser moderno, né? As pessoas dizem tanto. Se você fez uma canção há 40 anos atrás, ela não é mais moderna hoje? Alguém diz assim: eu estou fazendo uma música moderna. Como é que você pode garantir que aquilo que ele está fazendo é moderno? O que é moderno? O que é ser moderno, né? Aí eu fiz um poema que diz assim: muita gente se diz muito avançado, que não olha para trás, já viu bastante. Sem notar que também vai ser passado o moderno que faz naquele instante. O moderno que diz, sendo arrogante, faz o resto ficar ultrapassado, é por vez do passado variante, ou já foi repetido e desgastado. Muitas vezes, por já ter sido e estado, causa enfado o moderno e é redundante. O moderno é moderno no passado, no presente, futuro e a cada instante. O passado é sabido e bem distante. O futuro é mais perto e inesperado, mas se mais se caminha para diante, tanto mais se retorna para o passado.
Gente, excelente. Olha, eu vou dizer a vocês, não foi combinado, quer dizer, foi pedido que eles escolhessem os poemas, mas é bom deixar claro para os ouvintes que o Abel foi e escolheu sozinho o dele aqui e o Paulo César escolheu os dele. E é incrível como a gente pode unir, né, fundir os dois poemas escolhidos por vocês agora no final. Quer dizer, gente, por favor, né? Quer dizer, o que se faz agora a gente verá mais adiante, né? O que foi feito no passado a gente está vendo agora. E o Abel transmite, né? Ou seja, não só no livro, mas agora essa força do poema dele falando de Mariana. Por favor, vamos aprender, né, com o que estamos fazendo. Meus grandes poetas hoje presentes, chamei de meninos, né? O Paulo César adorou quando chegaram aqui, né? Se aqueles ouvintes que estão aqui participando conosco desse sarau que fizemos aqui tiverem interesse nos livros de vocês, nas obras estas daqui, né? Elas estão em livrarias, Abel Silva folegou, para a gente poder ler com muita vontade. Eu quero que você diga para nós, é da Sete Letras também, no site da editora?
Ambos os livros são das Sete Letras. A Sete Letras não é uma grande editora, uma editora pequena, não tem...
Ela gosta dos poetas.
Né? Mas ela é craque em poesia. Ela não tem uma distribuição nacional, mas quem quiser, onde esteja, em Manaus, no Acre, em Minas, lá perto de Mariana, se quiser ler, entra no site da Sete Letras e pede. Que vai chegar lá.
Que vai ser muito mais fácil.
Muito mais fácil.
Olha, editora@seteletras.com.br. Podem comprar por e-mail.
Pelo site,
muito melhor. É. Gente, fica aí a dica, então, dos nossos dois grandes poetas.
O curioso do nosso encontro hoje aqui, que é estranhíssimo isso, é que nós somos editados pela Sete Letras, nesses livros de poemas. Estamos aqui comemorando 50 anos de profissão, por acaso. Isso foi por acaso. Né? Só uma curiosidade. Ninguém combinou absolutamente nada. Mas ele começou de 67 para 68 e eu também. Então, estamos comemorando 50 anos de profissão. Como profissionais de música.
E Paulo César, como eu diria, Paulo César Pinheiro, que não há nada por acaso, que bom que eu tive o privilégio de estar hoje aqui nessa situação. não é? Mas eu acho que não há realmente acasos, eu acho que essa foi uma junção positiva, como aquilo que a gente falava no início do programa, né? É alguma coisa que a gente não sabe explicar muito bem por quê, claro. Mas ela é para acontecer. Gente, eu acho que é um presente para comemorar esse ano, né, de início de comemoração de vocês como poetas. E como vocês dois mesmos disseram nesse programa, deixando o rastro de vocês, que é a obra de vocês e o poder dela. Abel Silva, muito obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor. Que venha outras vezes.
É só convidar.
Ah,
sou facinho de achar.
Facinho de achar. Paulo César Pinheiro, obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Eu também gostei muito e gostei de retornar à minha casa, porque eu já tive programa aqui também.
Na Rádio MEC.
Já fui radialista da Rádio MEC.
E me entrevistou nesse programa dele na Rádio MEC.
Gente, olha, então, olha, os
pertenço à casa.
Pertence à casa, um já foi com o outro, gente, então formou-se aqui realmente, né? Eu diria que uma grande poesia depois disso tudo, né, desse encontro. Pessoal, eu agradeço aos nossos dois grandes poetas presentes ao Conversa com o Autor e a vocês, ouvintes, que estiveram com a gente nessa conversa poética. O Conversa com o Autor é editado e gravado por Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Até lá!
Conversa com Autor. Realização MEC-AM.